esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinho e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, são 4 horas e 4 minutos, hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021, começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Eduardo Pazuello presta depoimento na CPI da pandemia no Senado. O ex-ministro da Saúde é questionado sobre oferta da Pfizer e crise de oxigênio em Manaus. Ricardo Salles e presidente do IBAMA são alvos de operação que investiga exportação ilegal de madeira. STF determinou quebra de sigilo bancário do ministro do Meio Ambiente e afastamento de Eduardo Bin do comando do IBAMA. China antecipa envio de insumos da Coronavac para 25 de maio, diz Dória. Apesar da antecipação, a entrega deve ter 1.000 litros a menos do que o Instituto Butantan esperava. Índia supera Estados Unidos e bate recorde mundial de mortes por Covid em um único dia. 4.529 óbitos na Índia nas últimas 24 horas, superando o recorde anterior registrado pelos Estados Unidos em 12 de janeiro. Israel é atingida por foguetes disparados do Líbano e responde com bombardeio. Confronto com o Hamas no sul teve 12 mortos em território israelense e 212 na faixa de Gaza. Muito bem, o ex-ministro Eduardo Pazuello nega ter recusado oferta da Pfizer, mas argumenta que cláusulas eram assustadoras. Mesmo amparado por habeas corpus para ficar em silêncio na CPI da Covid, o general avisou que não se esquivaria de qualquer pergunta. No entanto, em inúmeros momentos, ele foi cobrado pelos senadores a dar explicações objetivas e acusou o relator de tentar induzir respostas. Questionado sobre por que classificou como leoninos os contratos com a Pfizer, Eduardo Pazuello rebateu.
Estamos falando de pagamento adiantado. Estamos falando de assinatura do presidente da República em contrato, coisa que não existe na nossa legislação. E estávamos falando de não existirem multas quanto a atrasos de entrega. Mas a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito estranho. Muito estranho.
O ex-ministro da Saúde afirma que se empenhou para resolver os entraves em relação à vacina da Pfizer. O relator Renan Calheiros insistiu em saber por que 7 propostas ficaram sem resposta e Eduardo Pazuello reagiu.
Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa.
Faça isso.
Olha, seu
Ele fez uma pergunta de senador. Ele fez uma pergunta.
Ele falou uma coisa?
Não, mas responda só a pergunta dele, por favor.
Mas ele não fez uma pergunta. Ele disse, como o senhor não respondeu 7 vezes, quem foi responsável?
Não, isso foi a primeira.
N vezes.
Isso porque Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer?
Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso.
Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou.
Eduardo Pazuello também nega que Jair Bolsonaro interferiu para adiar contratos com a Pfizer ou com o Butantan. O ex-ministro amenizou posições de Jair Bolsonaro contra a Coronavac.
Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Queria lembrar que o presidente da República, ele fala como chefe de Estado, ele fala como chefe de governo, ele fala como comandante-chefe das Forças Armadas, chefe da administração federal, mas fala também como agente político.
Durante todo o depoimento, Eduardo Pazuello reiterou que decisões do Ministério nunca tiveram interferência de Jair Bolsonaro. O ex-titular da Saúde nega a existência de qualquer grupo paralelo de aconselhamento.
Nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa, e principalmente um presidente da República, ele não ouça ou não levante dados ou não procure avaliar o que está acontecendo em volta dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
O general Eduardo Pazuello admite que gostaria de ter se reunido mais com Jair Bolsonaro e também com os filhos dele durante a gestão no ministério. O ex-ministro defendeu a cloroquina como tratamento precoce para o coronavírus e citou o Conselho Federal de Medicina.
E nós, seguindo o conselho, colocamos da seguinte forma, 2 pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos que estão hoje
público e notório, sendo usados off-label. Atenção para dosagem de segurança. Médico, se você decidir prescrever os seguintes medicamentos que estão sendo usados, atenção para a dosagem da segurança. E atenção, não usem na fase final.
Perguntado se defende o isolamento, o ex-ministro declarou concordar com a medida. No entanto, Eduardo Pazuello reiterou que a responsabilidade por ações de quarentena não é federal e cita a decisão do STF de 2020.
Eu vejo aí uma discussão hoje sobre o que quis dizer o STF, se ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo. Na realidade, o que fica claro nessa discussão é que os prefeitos e os governadores, eles estão à frente do processo decisório das medidas restritivas que eles vão colocar. Isso não pode haver dúvida, eles estão à frente do processo decisório. E como nós nos posicionávamos? Nós apoiamos todas as medidas tomadas, apoiamos a eles com o que eles precisarem.
O ex-ministro da Saúde garante que aceitou todas as ofertas de compra de oxigênio para Manaus. Ele argumentou que a falta do insumo demorou apenas 3 dias e o senador Eduardo Braga o chamou de mentiroso. Muito bem, agora são 4h11 e a gente conversa com o nosso comentarista aqui nos estúdios da Jovem Pan, Jorge Serrão. Serrão, nós tivemos aquele momento mais tenso ali em relação a Renan e Pazuello. Havia ele está com o habeas corpus do bolso que ele conseguiu lá no Supremo Tribunal Federal, mas ele prometeu responder todas as perguntas e até agora foi um depoimento muito mais calmo do que se imaginava em relação à CPI. Boa tarde, Serrão.
Exatamente, o tal apocalipse esperado para ontem não aconteceu, o para hoje muito menos. General Eduardo Pazuello se comportou como general, ou seja, partiu para a guerra, partiu para a ofensiva, respondeu tudo o que lhe foi perguntado, até as pegadinhas que o senador Renan Calheiros tentou aplicar o tempo todo. Então, esse depoimento meio que foi ruim para a oposição ao governo Bolsonaro, muito ruim.
Serrão, agora o que você imagina? Claro que o depoimento ainda prossegue, deve terminar à noite, apenas a ordem do dia pode paralisá-lo. Inclusive o presidente Omar Aziz garantiu que se começar a ordem do dia do Senado, ele é obrigado a suspender a sessão na CPI e poderia voltar até Pazuello amanhã, se for o caso. Até o momento, então, nesse clima, ele complicou o governo Bolsonaro, ele matou no peito e saiu jogando, como é que você avalia?
Olha, para usar a linguagem futebolística, ele dominou a bola e tocou bem e não comprometeu o gol de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tomou gol contra hoje por parte do seu ex-ministro da Saúde, que fez o que tinha que ser feito, é responder com transparência. Não tem porquê haver essa política de comunicação direta. Aliás, a gente fica até pensando, por que que o ministro Pazuello não agiu da mesma forma quando estava de titular do ministério? Poderia ter evitado muito mais problema. O governo federal falhou muito na comunicação. Pazuello ficou muito tímido enquanto estava no ministério, talvez pressionado demais pela situação, por excesso de problemas, e deixou de agir com a espontaneidade com que ele agiu hoje. Hoje ele falou o que tinha que ser dito e foi bem. É isso. Governo tem que ter transparência. Governo não pode ter medo de falar nada bom ou ruim. A situação da Covid é crítica, continua crítica e exige respostas.
Serrão, nós tivemos aquele episódio que todos se lembram, Pazuello com Covid, o presidente o visita, né, no hospital, os dois sem máscara, né? E aí ele deixou bem claro aquela questão que envolvia a Coronavac, que ele anunciou a compra, depois o presidente falou que não ia comprar a vacina da China, do Dória, toda aquela questão, e quem mandava era o presidente. Então, ali, evidentemente, que uma coisa se associou à outra. De fato, a oposição está conseguindo mostrar a culpa do presidente Bolsonaro, uma omissão do presidente ao longo dessa pandemia?
Não, nesse caso não. Até agora não está comprovada a tese. Nem da ação indevida, nem da omissão. O presidente, mais adiante, pode se julgar que ele cometeu erros, que a gestão federal possa ter cometido erros. Mas omissão do governo federal não houve em nenhum momento. Isso aí está muito bem claro e isso vai ficar consignado até o final dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que já se sabe vai ter um relatório desfavorável a Bolsonaro e haverá uma pressão na base governista para que se vote um substitutivo a esse relatório de Renan Calheiros. Ou seja, a gente está diante de uma situação muito previsível, tudo está previsível. Uma CPI que você sabe como começa e parece que vai saber como acaba.
Serrão, para a gente encerrar amanhã, né, há um depoimento, a gente percebe que o Pazuello está bem preparado também, né? Ele, ao longo dessas semanas, ele iria na primeira semana, garantiu que teve contato com assessores com coronavírus, então ele adiou. Ele se preparou, é evidente a maneira como ele está se postando. Amanhã, a representante que trabalhava no Ministério da Saúde vai ser muito questionada em razão de uma determinação da utilização da cloroquina em Manaus, e nós tivemos todo aquele caos em Manaus. Esses depoimentos podem trazer mais estrago para o governo?
Eu acredito que não, mas amanhã será necessária uma posição muito firme, uma explicação muito eficiente da doutora Maíra, que até a imprensa apelidou de Capitã Cloroquina. Então, essa explicação tem que ser dada. Da mesma forma, como nós vimos hoje o barraquinho na CPI, tem uma explicação ali que a gente está cobrando, a gente tem cobrado aqui na Jovem Pan direto. Como foi a atuação do cartel dos gases lá no Amazonas na falta de fornecimento de oxigênio. E isso deu problema hoje na CPI. Houve briga entre os senadores do Amazonas, que o presidente Omar Aziz, presidente da comissão, queria que se mantivesse o sigilo e o segredo sobre a empresa que atende lá o Amazonas, né? Então, houve uma confusão entre ele e o senador Eduardo Braga. Entrou também no meio ali o Randolfo Rodrigues, então a coisa ficou esquisita. O povo quer explicação sobre a atuação do cartel dos gases, como não entregaram oxigênio, isso não foi culpa do governo federal, e sim da empresa que atende lá localmente, ao que causou as mortes, várias mortes, em Manaus.
Agora, senhor, a gente observa que a questão política é muito forte, esse desgaste em relação ao presidente Bolsonaro ao longo dessas semanas de CPI. Tudo coincidiu, a própria também o avanço da pandemia, a vacinação, nós tivemos praticamente quase que a interrupção no Brasil. Há um desgaste político, mas ao final a gente percebe então, claro, que é uma casa política, tudo que está sendo feito lá, é uma comissão parlamentar de inquérito mais política, do ponto de vista legal, aquilo que vai ser entregue para o Ministério Público, algo que possa comprovar a culpa de Pazuello, de Bolsonaro nesse momento, mas o estrago político está sendo feito.
Não digo estrago político, acho que um desgaste houve. Agora, esse desgaste pode ser superado. Até escrevi sobre isso no meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, falando sobre essa possibilidade que Bolsonaro tem. Se a economia for retomada, se a vacinação atingir o nível altíssimo, como é previsto que aconteça, pode ser que o presidente consiga reverter essa situação. E aí o feitiço da oposição pode virar contra os feiticeiros. É aguardar, temos que aguardar.
Serrão, o governo nitidamente errou em relação a essa comissão, ele não utilizou sua base, não articulou, está em minoria. Hoje os senadores que são governistas, eles reclamam dos requerimentos para prefeitos, governadores, casos como você disse mesmo do oxigênio lá em Manaus, em uma investigação de cartel. Mas fica difícil, porque o governo em minoria, a hora que vai colocar em votação, evidentemente, a maioria que é oposicionista consegue passar na frente dos seus requerimentos. Então, esse erro do governo, essa falta de articulação, que parece ser comum, infelizmente, no governo, porque, se observa, o governo se aproximou do Centrão, se imaginava que haveria uma nova articulação política. O presidente comemorou, inclusive, a eleição de Arthur Lira para a Câmara. Rodrigo Pacheco, o Senado não havia tanto problema em relação até Davi Alcolumbre. Mas pouco mudou, Serrão, em relação a essa articulação política, e a CPI expõe tudo isso.
Sim, não tem jogo fácil. E o governo precisa ainda corrigir dois erros fundamentais que ele tem, diria até três. O primeiro é essa articulação política que sempre deixa a desejar. O governo nunca tem segurança total de que tudo que ele quer vai ser aprovado pelo parlamento. Segundo, é a questão da comunicação. O governo continua errando na estratégia final de comunicação. O presidente Bolsonaro faz uma comunicação direta com o público, mas essa não é a comunicação ideal do governo. Então, muitos factoides acabam se voltando contra o presidente e gerando desgaste político para ele. E a terceira é um ponto que o governo Bolsonaro já deveria ter trabalhado. Isso chegou a ser discutido, mas que não houve tempo ou não teve vontade suficiente de implantar, que é o chamado centro de governo. O governo tinha que ter um meio-campo melhor, alguém que coordenasse os ministérios, em vez de ser o presidente da República. E o presidente da República, chefe de Estado, como Pazuello lembrou, chefe de Estado, chefe de governo e representante político, além também de chefe das Forças Armadas, ele ficaria mais solto para atuar e teria esse representante que seria o gestor do governo para tomar as decisões que têm que ser tomadas, garantindo uma articulação melhor entre os ministérios. Parece, a gente fica toda hora com a impressão de que esse é um ponto falho e grave do governo.
Exato, o presidente foi 30 anos parlamentar, ele sabe o Congresso, não adianta reclamar do Congresso, né, Cezão? Tem que haver uma articulação. Não. Então, o presidente conhece muito bem Brasília, não adianta reclamar desse daquele, não adianta reclamar do Renan. O Renan está lá, foi indicado pelo MDB, o presidente o elegeu relator, acabou, não tenho mais o que reclamar em relação a isso. Então, essa falta de articulação, desde o início do governo, marca o governo. O governo promete uma nova forma de governar, mas de qualquer forma, Serrão, depende do Congresso, evidentemente não adianta reclamar.
Não adianta, estamos no presidencialismo de coalizão. Então o segredo é evitar que esse presidencialismo de coalizão tenha o mínimo de colisão. Só que isso não tem acontecido no governo Bolsonaro, infelizmente, que é o mais atacado na história do Brasil pela imprensa e pela oposição. Não adianta reclamar disso também não, faz parte do jogo. Como diria Odorico Paraguaçu, the game is played, o jogo é jogado. O presidente tem que saber jogar, foi parlamentar, deveria ter experiência para lidar com esse embate. Então, é hora de partir para a ofensiva, é hora de ter uma comunicação mais exata, mais precisa, mais eficaz de governo e resolver cumprir aquelas promessas de campanha, que está aí. A popularidade não pode ser confundida com o exercício do poder. O presidente está popular, está sendo cobrado pela população que o apoia daquelas medidas, daquelas promessas de campanha que ainda não foram realizadas. Isso aí é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que garante sustentação popular ao governo, também é uma pressão do eleitorado direta sobre o presidente, exigindo que ele cumpra o que foi prometido.
Obrigado, Jorge Serrão. Daqui a pouco você volta justamente aí no 3 em 1 da Jovem Pan. Agora são 4h21. Investigar governadores e prefeitos não é prioridade da CPI da Covid. Informações agora com a Luciana Verdolim.
Olha, a cúpula da CPI da Covid lá no Senado reafirmou ontem que não é prioridade nesse momento investigar governadores e prefeitos. A Comissão Parlamentar de Inquérito recebeu da Procuradoria-Geral da República informações sobre inquéritos contra governadores e a suposta má aplicação de recursos federais destinados ao combate à Covid. Isso não quer dizer que estados e municípios não serão investigados. Segundo Renan Calheiros, existe um roteiro. Essas investigações vão acontecer, mas não agora.
Ou seja, alguns fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, investigados já estão. Nós não vamos fazer uma dupla investigação. Esses fatos, eles não são prioritários na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vamos, eu já disse, queria repetir, investigar tudo o que for necessário, mas dentro de um roteiro óbvio, né, e da competência do Senado Federal.
Renan Calheiros ainda explicou que uma CPI é necessária quando um determinado assunto não é investigado devidamente. No caso dos estados, segundo ele, o Ministério Público já estaria fazendo esse trabalho. O senador Marcos Rogério, que faz parte da tropa de choque do governo Bolsonaro, discorda dessa afirmação. Segundo ele, existe sim uma articulação na CPI para blindar governadores e prefeitos e julgar toda a culpa do governo Bolsonaro.
Nós temos documentos chegando aqui com um raio-x da situação dos repasses aos estados, o que foi feito com esse recurso, qual foi o resultado produzido com essa gestão, se foi satisfatória, se não foi satisfatória, se há denúncias de desvios, de maus feitos. As apurações da Polícia Federal, nós tivemos 51 operações da Polícia Federal até outubro do ano passado, em 18 estados da federação, com suspeita de corrupção. Cheira mal isso.
Por isso, ele defendeu a necessidade de que as investigações sejam aprofundadas. Segundo o senador, a CPI nas próximas semanas vai começar a rastrear o dinheiro que foi repassado aos estados. Marcos Rogério lembrou que já existem dois depoimentos marcados para a semana que vem. A CPI vai ouvir o atual e o ex-secretário de Saúde do Amazonas. De Brasília, Luciana Verdolim.
4h24, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em locais ligados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Supremo Tribunal Federal também pediu afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. O ministro afirmou ter sido surpreendido e chamou a investigação de exagerada e desnecessária. Acompanhe.
Só fazer aqui uma manifestação de surpresa com essa operação, que eu entendo exagerada, desnecessária, até porque todos, não só o ministro, como todos os demais que foram citados e foram incluídos nessa investigação, tiveram sempre à disposição para esclarecer quaisquer questões. O Ministério do Meio Ambiente, desde o início da gestão, atua sempre com bom senso, respeito às leis, respeito ao devido processo legal.
4h25, agora nós vamos a um rápido intervalo. Continue conosco. Até mais.
Jovem Pan, agora.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
Jovem Pan News.
Terça foi dia de noite de Libertadores da América para clubes brasileiros. No Allianz Parque, o Palmeiras, com um time misto, recebeu Defensa e Justiça e acabou derrotado em um jogo com 7 gols. O time argentino marcou com Bol 2 vezes, Rodrigues e também Brian Romero. O Palmeiras fez gols com Zé Rafael, William e Gustavo Scarpa. Placar final 4-3, mas o Verdão permanece líder do Grupo A da competição. Na Bolívia, o Santos encarou a Altitude de La Paz e também o The Strongest, e foi também derrotado. Felipe Jonathan fez o gol do Peixe, que é o segundo colocado do grupo, e agora tem que torcer por um tropeço do Boca Juniors na quinta-feira diante do Barcelona de Guayaquil, com jogo na Argentina. E aqui no Morumbi, o São Paulo enfrentou o Racing da Argentina. Com o time reserva, também foi derrotado. Com os dois times com jogadores reservas, Novídio fez o único gol da partida. Gol para o Racing, que bateu o tricolor por 1 a 0. Com a derrota, o São Paulo agora fica na segunda colocação do Grupo E da Copa Libertadores da América e tem que torcer por uma combinação de resultados para ainda sonhar com a primeira colocação do grupo. São Paulo vai pegar um caminho teoricamente mais complexo e com essa derrota encerrou um tabu que existia contra times argentinos. É a primeira derrota do tricolor para times lá da Argentina jogando no Morumbi em Copa Libertadores da América. Agora a atenção é no Paulistão, a final contra o Palmeiras, que acontece a partir da quinta-feira.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta, 4h28, e a gente também convida agora o nosso comentarista Joel Pinheiro da Fonseca para analisar justamente aí as declarações do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Olá, Joel.
Olá, uma boa tarde a todos.
Boa tarde, Joel. Se imaginava um depoimento muito tenso, inclusive nós tivemos o adiamento na primeira semana, A temperatura foi controlada hoje lá em Brasília. E o ministro Pazuello, Joel, conseguiu se sair bem? Nós tivemos uma interrupção na comunicação com o Joel Pinheiro da Fonseca. Daqui a pouco nós vamos retornar então, restabelecer o contato. Vamos agora então à coletiva, após a CPI, lá em Brasília, ao vivo. Vamos lá.
Negociação. A narrativa diz que não tem tratativas. Bom, quem quer acreditar numa fantasia, não olha para o processo. Quem olha para o processo, encontra as respostas que precisa e passa a verdade para a população.
Fala nesse momento o senador Marcos Rogério, em Brasília, ao vivo. Vamos ouvi-lo.
Quando questionado, disse, olha, as tratativas aconteceram. Agora, no primeiro momento, determinou-se a assinatura do contrato? Não, e não podia. E seria irresponsável se determinasse um imunizante que coloca o governo brasileiro na parede para dizer, olha, você vai comprar e a responsabilidade por qualquer efeito colateral é sua. Como é que você não vai discutir esses termos? Que quer como garantia da aquisição em relação à questão do pagamento patrimônio do Brasil que está lá no exterior? Como é que você vai fazer isso sem autorização do Congresso Nacional? Tribunal para dirimir eventuais questões de litígio, um tribunal internacional. Como é que o parlamento não vai ter que se manifestar? Então, assim, a narrativa da oposição é no sentido de dizer, não houve negociação, em dezembro já deveria ter vacina no braço dos brasileiros da Pfizer. Aí eu pergunto, quando é que foi registrada na FDA americana a vacina da Pfizer? Dia 13 de dezembro passado. Então, é assim, a narrativa da oposição não encontra respaldo nos fatos, nos acontecimentos. Fato é que hoje nós temos mais de 500 milhões de doses adquiridas, contratadas, uma parte já entregue, imunizando os brasileiros. O grupo de risco no Brasil já está...
Muito bem, agora são 4 horas e 31 minutos, nós vamos restabelecer o contato com o Joel Pinheiro da Fonseca para conversar com o Joel. Joel, se imaginava um depoimento muito tenso, né? Inclusive, Pazuello não compareceu na primeira semana, aquela questão envolvendo Covid, depois habeas corpus, mas ao que parece, ele não fez nenhum estrago para o governo hoje lá em Brasília. Joel, boa tarde.
Boa tarde a todos. Exatamente, no que diz respeito à temperatura do diálogo, exceto num momento ali de troca com o Renan Calheiros, acho que o Pazuello conseguiu manter a temperatura mais normal. Não se exaltou, também não demonstrou muita insegurança nas suas falas, procurou afirmar, responder de maneira assertiva e mantendo uma narrativa que tem um claro objetivo, dizer que aconteça o que tenha acontecido, não houve uma tentativa de ingerência anticientífica por parte do presidente Bolsonaro no andamento do governo federal e do Ministério da Saúde na Covid-19.
E aí fica difícil, né, Joel, porque tem aquela cena que ficou muito marcada, né, o general Pazuello, ele ainda com o Covid, o presidente o visita e ele, naquele momento, ele tinha anunciado que iria comprar a vacina aqui de São Paulo, no Instituto Butantan Coronavac, e depois voltou atrás e ficou aquela que o presidente é que mandava em tudo. Então é uma situação muito delicada para o governo, no momento, né, Joel, que nós não temos vacina, há uma escassez em praticamente todo o Brasil.
Perfeito. O governo se defronta com alguns questionamentos muito sérios. Um deles a gente estava vendo a tentativa de resposta do governo, que é o seguinte, olha, não contrataram vacinas a tempo, demoraram demais. Temos 500 milhões de doses contratadas, mas muitas nem chegaram, a gente já poderia ter muito mais doses. E por quê? Porque lá no início, ao longo do ano passado, tivemos propostas que passaram sem resposta, tivemos outras propostas, como a do COVAX Facility, que pedimos cota, além de termos demorado para pedir essa também, em suma, uma série de pontos no qual o governo demorou muito, e além disso, a gente viu também aquele momento em que o Bolsonaro disse com todas as letras, contrariando então a determinação do ministro Pazuello.
Nós vamos novamente refazer o contato com o Joel Pinheiro da Fonseca, vamos ver se ele vai voltar agora. Voltou, Joel? Pode concluir, por favor.
Tá bom. Teve aquele momento em que a gente lembra. Eu dou no papo.
A gente já volta a falar com o Joel Pinheiro da Fonseca para repercutir as declarações de Eduardo Pazuello. Vamos voltar então a Brasília ao vivo, as declarações pós-CPI.
Da liberdade, da autonomia do médico em receitar medicamentos para o paciente.
Ainda o senador Marcos Rogério, que está falando em Brasília, e agora ele termina, portanto, a coletiva. Nós tivemos, então, a suspensão justamente da CPI, o término hoje dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ouviu Eduardo Pazuello, como disse o Joel. Nós tivemos poucos momentos, imaginava uma temperatura muito alta, como foi a primeira, a segunda semana, mas, de qualquer forma, então, agora, nós não tivemos grandes confusões lá em Brasília. Daqui a pouco voltamos, então, a falar sobre esse assunto aqui no Jovem Pan Agora. E uma criança autista de 8 anos foi resgatada de uma casa onde era mantida em condições precárias pela mãe e pela avó, na Baixada Fluminense. Rodrigo Viga traz mais informações.
Exatamente. Segue se recuperando aqui no Rio de Janeiro, uma criança autista de apenas 8 anos de idade, que era mantida pela mãe e pela avó dentro de um canil. Isso mesmo. Criança de 8 anos vivia dentro de um canil, em uma favela no Machado, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Vizinhos fizeram a denúncia à polícia, que montou toda uma estratégia. A casa onde a criança vivia com a mãe e com a avó ficava no miolo da comunidade, para efetuar o flagrante. Encontrou a criança dentro do canil, em péssimas condições de saúde, e ainda conseguiu prender a mãe e a avó, que mantinham o menino autista nessa condição totalmente desumana. A criança está internada em um hospital aqui do Rio de Janeiro, se reabilitando, se recuperando. Está muito frágil de saúde fisicamente e, quando receber alta, vai ser encaminhada para o conselho tutelar, porque o entendimento é que não existe a menor condição dessa criança voltar ao suposto ambiente familiar. Um outro caso chamou bastante a atenção também de cariocas e fluminenses. Nas últimas horas, bandidos fortemente armados invadiram uma UPA. Isso aí, uma unidade pronto atendimento, a João 23, na região de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, que é dominada por milicianos e paramilitares. Esses bandidos fizeram literalmente a limpa, roubaram médicos, enfermeiros, pessoal do administrativo, funcionários e até pacientes no local. Levaram cartão de crédito, dinheiro, relógios e celulares e fugiram em seguida. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos que invadiram uma UPA na Zona Oeste e fizeram a festa, fizeram a limpa do Rio. Rodrigo Viga.
São 4 horas e 36 minutos e o Senado pode aprovar a criação do Passaporte Nacional de Imunização. As informações agora de Letícia Santini.
O plenário do Senado deve votar ainda hoje o projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. O documento poderá ser usado pelos estados e municípios para suspender ou diminuir medidas restritivas que tenham sido adotadas com o objetivo de limitar a propagação do coronavírus. O projeto de lei é de autoria do senador Carlos Portinho, com relatoria do senador Veneziano Vital do Rego. Entre outros pontos, a proposta prevê que o passaporte possa ser utilizado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos, para a utilização de meios de transporte coletivos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais. O documento seria implementado por meio de uma plataforma digital operada pela União, em coordenação com entes federativos e com serviços privados de saúde credenciados. No site, também será possível emitir o Certificado Nacional de Vacinação, o Certificado de Vacinação Internacional e Testagem, o Certificado de Testagem e o Certificado de Recuperação de Doença Infecto-Contagiosa.
4h38, nós vamos continuar repercutindo as declarações do ex-ministro da Saúde, agora com o cientista político Leonardo Gabiatti. Muito boa tarde, Leonardo. Leandro.
Boa tarde, Marcelo. Leandro, obrigado.
Tudo bem, Leandro. Obrigado por tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Como é que você avalia, se imaginava um ambiente muito tenso depois da primeira, segunda semana da CPI? E nós tivemos aí um depoimento que pode ser considerado calmo e técnico até de Pazuello.
Exatamente. O O que chama a atenção um pouco, e a gente deverá avaliar o porquê, é a mudança de postura do senador Renan Calheiros, relator desta CPI da Covid. Ele teve um tom mais confrontativo, mais inquisidor até em alguns momentos da CPI com outros convidados. E a partir de ontem, com a presença do ex-ministro de Relações Exteriores, o ex-chanceler Ernesto Araújo, e hoje ainda com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um tom menos confrontativo. Certamente isso aí obedece a algum tipo de estratégia do senador que talvez a gente ainda não conseguiu evidenciar para que lado que ele vai ou por que houve uma mudança de postura e de comportamento. Vamos avaliar mais adiante.
Leandro, sem dúvida, você tem razão essa mudança em relação ao Renan Calheiros. Você acredita que se o presidente Omar Aziz tivesse aceitado lá, o pedido de prisão de Fábio Weingarten, a comissão passaria uma imagem que é justamente aquela que o governo gostaria que passasse?
Exatamente, você está certo, Marcelo. Vamos lá, determinar a prisão de uma testemunha é uma medida muito séria. Você está cerceando a liberdade dessa pessoa, não é uma medida que se toma a qualquer momento. Apesar da evidência e dos problemas que o ex-secretário de comunicação Weingarten teve ao longo do seu depoimento, ele errou muito, escorregou muito, ou seja, a falta de coerência no depoimento dele foi evidente. Ou seja, eventualmente estaria justificado o pedido de prisão, mas certamente a CPI daria passaria um limite que até agora não foi passado e é o que mantém a CPI funcionando com certa normalidade. Se a gente pensa pelo lado da harmonia e do funcionamento da CPI, eventualmente a opção e a decisão do presidente Omar Aziz pode ter sido acertada, porque justamente confirmando uma prisão, se ultrapassaria um limite muito sério, isso aí poderia fazer com que a CPI entrasse num clima mais confrontativo ainda, de mais radicalização, o que não é conveniente para ninguém, né? Então, decisão ponderada do presidente, e a gente está vendo a CPI continuar avançando. Tivemos o depoimento importante ontem do ex-chanceler Ernesto Araújo e hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Leandro, você acredita que ele hoje falou mais como general mesmo, estava bem treinado, tinha um habeas corpus no bolso, ou como ex-ministro mesmo?
A postura dele foi de ex-ministro. Incluso ontem circulou a notícia de que o Pazuello poderia incluso comparecer fardado. Seria um erro grave, certamente, porque ele, neste caso aqui, ele está sendo, ou está participando como testemunha, no papel de ex-ministro da Saúde. Não interessa, e vamos lá, só dando um exemplo, não interessa se o ex-ministro da Saúde é gari, é advogado, é militar, é economista, não interessa, ou seja, o que interessa aqui é o papel de ex-ministro, é por isso que ele está hoje na CPI. Se ele aparecesse fardado, certamente seria uma afronta aos senadores, seria questionado, isso aí acirraria os ânimos logo já no início das perguntas. Então, certamente o ex-ministro Eduardo Pazuello foi bem assessorado para diminuir esse tom de confronto e, pelo visto, a estratégia está dando certo, porque, logicamente, ainda falta muito depoimento, né? Tivemos uma interrupção agora momentânea por causa das votações em plenário, deve voltar, né? Daqui a pouco, deve ser retomada daqui a pouco a CPI e, certamente, com ainda muito chão pela frente, certamente noite adentro ainda com a participação do ex-ministro Pazuello, mas até aqui o que a gente tem um desempenho relativamente positivo, tranquilo para o ex-ministro. Ele escorregou eventualmente em algum depoimento, não fechou muito bem algumas questões, mas o saldo para ele é positivo, está controlado, não está confrontando, e os senadores acabaram entrando nesse clima, né, de logicamente fazer perguntas, algumas um pouco mais talvez provocativas, né? Principalmente de parte da oposição, faz parte do jogo, mas o balanço até aqui do desempenho do ex-ministro Pazuello para ele continua sendo positivo.
Ele negou tudo, né? Ele negou que o presidente, interferência do presidente Jair Bolsonaro, ele falou também, recomendou o uso da cloroquina, falou também da crise de oxigênio de Manaus. Você acredita que, de fato, ele conseguiu evitar o desgaste político? Porque a CPI, cada vez mais a gente observa, há um confronto político muito forte nesse momento, né? Até o relatório ser feito, tudo isso vai demorar, mas a gente observa um desgaste político que o governo temia muito.
Vamos lá, o desgaste político para o governo é evidente e era esperado, ou seja, o governo está em minoria na CPI, é uma CPI que o governo, por uma falta de articulação no Senado, o governo não conseguiu controlar. Se tivesse controlado, seria uma outra abordagem desse assunto. O governo está em minoria e o desgaste é evidente e até esperado, não há novidade nesse desgaste. A CPI certamente se tornou uma usina de notícias negativas para o governo, isso aí provavelmente deve estar irritando bastante o presidente da República, mas faz parte do jogo. Agora, pelo visto, né, até aqui, o governo não deveria se preocupar tanto, porque independente de desdobramentos no Ministério Público, de investigações, de desdobramentos no Poder Judiciário, de investigações incluso sobre o ex-secretário de Comunicação Weingarten, sobre responsabilidades do ex-ministro Araújo, incluso do Pazuello, até aqui, o que a gente tem até aqui, não atinge diretamente o presidente da República. E incluso a gente observa as pesquisas, chama a atenção esse piso, né, de popularidade ou de imagem positiva que o presidente Bolsonaro continua mantendo, apesar desse desgaste da CPI. Ou seja, temos uma parcela da sociedade, ainda que minoritária, em torno de 20 e tantos, 30%, que contra vento e maré, assim, o pessoal continua apoiando o presidente, independente do que se diga ou de que se tente comprovar. Então, para o presidente, apesar do desgaste, né, não há uma ameaça direta ao governo, ou há uma possível impeachment ou situação parecida.
Leandro, amanhã nós teremos Mayra Pinheiro, né? E ela, evidentemente, teria lá em Manaus receitado cloroquina, é conhecida como uma defensora desse medicamento. De repente, pode ser o depoimento até pior para o governo. Será que ela se preparou? Ela tentou um habeas corpus, não conseguiu?
Certamente está se preparando. Chamou a atenção que não tenha sido concedido um habeas corpus para ela. É uma prática normal o STF conceder, né? Como foi no caso do Pazuello, por exemplo. Agora, o que a gente está observando é que, só para citar um exemplo, ontem o ex-chanceler Araújo colocou muita responsabilidade em cima do Pazuello, né, do Ministério da Saúde, né? E hoje o Pazuello, chamativamente, está colocando muitas coisas que foram a ele questionadas sob responsabilidade da secretária Mayra, né? Então, amanhã será a vez de ver a secretária responder. E, pelo visto, ela disse que tem vontade de responder, que tem vontade de explicar. Agora, uma série de questões que hoje o ministro Pazuello colocou sob responsabilidade da secretária e que ela deverá explicar devidamente e deverá tomar cuidado para não se contradizer ou não criar algum tipo de prova contra si própria.
Cada um vai passando a responsabilidade para o outro. Esse é o jogo, né? Leandro Gabbiati, cientista político, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Até mais.
Marcelo, um abraço, um prazer falar com vocês. Boa tarde.
Muito bem, o prazer é nosso. E além dessa investigação defendida pela AGU e também da CPI da Covid, o ex-ministro Pazuello também está na mira do TCU. As informações com o Fernando Martins.
Está marcada para hoje a retomada do julgamento no Tribunal de Contas da União sobre a atuação do Ministério da Saúde durante a pandemia. A votação foi interrompida em 14 de abril, quando o relator do caso, Benjamin Zimler, recomendou a abertura de processos de responsabilização contra o ex-ministro e outros gestores do ministério. Segundo ele, houve omissão por parte de Pazuello e outros profissionais. Os ministros aliados do governo, naquela ocasião, pediram vistas, ou seja, mais tempo para analisar o processo. A manobra fez com que o governo conseguisse se aproximar do TCU para evitar uma derrota. Ao ministro teria sido oferecida uma embaixada no exterior. O café da manhã também foi ofertado para conversas mais prósperas. No entanto, houve baixa adesão. O tempo foi proveitoso, ainda assim, pois o governo conseguiu equilibrar o jogo. A questão é que a sessão de hoje terá um plenário dividido. Há chance de que o desempate fique a cargo do ministro Haroldo Cedrás. Ele não participou do café da manhã com Bolsonaro e há expectativa de que fique ao lado do relator, pela continuidade dos processos.
4 horas e 49 minutos. O presidente Jair Bolsonaro diz não ser responsável pelo aumento no número de desempregados no país. Agora o destaque de Antônio Maldonado.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta terça-feira as medidas de isolamento social, recomendadas inclusive pelo Ministério da Saúde, para diminuir o número de mortos pelo coronavírus. Bolsonaro afirma que, como o governo federal não determinou nenhuma medida restritiva para conter o avanço da pandemia, ele não pode ser responsabilizado pelo aumento do número de desempregados no país. Em conversa com apoiadores, o presidente voltou a agradecer aos representantes do agronegócio, que atenderam ao chamado e estiveram na esplanada dos ministérios em apoio a ele no último sábado.
Por exemplo, eu não fechei nada no Brasil, zero. Eu não tirei emprego de uma pessoa no Brasil.
O pessoal sabe da gratidão que eu tenho por vocês. O pessoal do agro sabe que eu estou com todo mundo. Tá certo?
A manifestação do último final de semana reuniu milhares de apoiadores do governo aqui na esplanada dos ministérios em um momento em que especialistas dizem que o distanciamento é crucial para conter a pandemia. Na avaliação do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o fato de a aglomeração ocorrer ao ar livre diminui os riscos de contaminação. Ele reconhece, no entanto, que isso não torna a manifestação um ambiente completamente seguro.
Eu acho que ao ar livre não é tão perigoso, né? Agora, eu tenho já comentado inúmeras vezes, né? Quando o pessoal promove festas em locais fechados, aí há um risco bem maior do que qualquer, vamos dizer, ajuntamento de gente ao ar livre. Tem risco? Tem, mas é bem mais baixo do que dentro de um ambiente fechado.
O vice-presidente também comentou um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que tem se destacado pelas projeções certeiras desde o início da pandemia e indica que o Brasil poderá chegar à marca de 751 mil mortes por Covid-19 até 27 de agosto. Para chegar a esses números, os americanos consideraram um cenário onde 95% da população faria uso adequado de máscaras. Mas para o general Hamilton Mourão, é preciso entender as bases do estudo, considerado por ele meio catastrófico. De Brasília, Antônio Maldonado.
4 horas e 51 minutos, a cobertura de escolas no edital do 5G, o Tribunal de Contas da União, então quer que as escolas também tenham essa cobertura. Reportagem da Caterina Achute.
O ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União, afirmou nesta terça-feira que vai fazer todo o esforço para inserir no edital do leilão da internet 5G a obrigação de as empresas vencedoras incluírem as escolas públicas na oferta do serviço de banda larga de alta velocidade. Segundo o relator do leilão no TCU, o governo informou que o serviço vai atingir 95% das localidades brasileiras, chegando a municípios até então não atendidos.
Mas o que a Vossa Excelência, a comissão quer e que nós queremos é que a internet chegue nas escolas públicas. Esse é que é o que nós queremos.
A minuta de edital, aprovada em fevereiro pela diretoria da Anatel e agora em análise pelo TCU, prevê obrigações de investimentos que as vencedoras do leilão terão de fazer, mas não inclui a obrigação de levar a internet à rede de ensino. Deputados da Comissão de Educação da Câmara cobram a inclusão para garantir conexão de internet por fibra ótica para as escolas. Eles argumentam que a conectividade é uma obrigação legal, prevista no Plano Nacional de Educação. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra, afirmou que, pelos termos do edital, o governo prevê que mais de 48 mil escolas públicas urbanas terão acesso à rede 5G, enquanto 7 mil escolas de áreas isoladas terão acesso ao 4G.
Esse é um dado importante porque, efetivamente, é onde estão concentrados nessas cidades a maior parte da população brasileira. Então, cerca de 80% dos estudantes se encontram nessas cidades, frequentam essas escolas e receberão, portanto, conectividade 5G.
O governo quer fazer o leilão do 5G até julho, porém, aguarda o aval do TCU, que, embora não seja obrigatório, evita futuros questionamentos jurídicos.
4,53 e os brasileiros já pagaram R$1 trilhão em tributos arrecadados desde o dia 1º de 2021 pelos governos federal, estadual e municipal, de acordo com o índice que registra o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Entraram nessa conta impostos, taxas, contribuições, incluindo também multas, juros e a correção monetária. Segundo as informações da Associação Comercial, no ano passado esse valor foi superado no dia 27 de junho e agora nós estamos em 24 de maio. O Brasil realmente é o país dos impostos, uma campanha permanente aqui da Jovem Pan. Nós vamos ficar por aqui. Você acompanha agora o 3 em 1. Amanhã, às 4 horas, estaremos de volta com o Jovem Pan Agora. Muito obrigado pela companhia. Muito boa tarde. Continue sempre conosco aqui na Jovem Pan. Até mais.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Panflix.
Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana.